Quem tocará junto o hino do Cordeiro em breve, quando estivermos ao trono, será você? Será eu? Quem será amado? Quem poderá andar lá com Deus? Quem poderá estar na praia dourada? Serei você? Serei eu? Graças seja ao Senhor. Eu creio que cada um que vivenciou o Senhor e em cuja vida Ele tomou possessão, sequer pode viver mais sem Ele. Não pode viver mais sem o Senhor. Não pode existir sem Ele. E sequer quer existir sem o Senhor. Antes, um ser humano sequer sabe o que de fato é de viver com Deus. Ou somente quando se fez uma vivência com Deus, somente então, quando Ele nos encontrou, somente quando Ele nos chamou, então sabe-se o que significa. Nós vemos na Santa Escritura, especialmente em Saulo. Anteriormente, ele era um Saulo. E nós sabemos todos quais eram seus motivos, o que era sua intenção. Nós sabemos que ele estava, de fato, com fervor, mas ele tinha um fervor errado, mas falta de conhecimento. Mas após o Senhor tê-lo encontrado, se encontrado com ele, olha esse homem, o que aconteceu. Ele foi totalmente transformado. Ele não era um opositor, mas era para o Senhor. Nada podia mais tirá-lo da linha. Ele estava plenamente, totalmente convicto, ele sabia quem havia falado com ele. Amados irmãos e irmãs, ou prezados amigos, quem quer que sejamos, se Deus falou conosco, então sabemos quem falou conosco. Então ninguém no mundo pode existir que uma vez possa nos mudar de novo ou nos jogar fora da linha, mas Ele está com os seus, Ele caminha com os seus, Ele está com eles e caminha com eles. Nós vemos um Paulo, um Saulo, nada mais pôde segurá-lo do amor de Deus, embora tenha sido batido, quase o apedrejaram até a morte, e aquilo e mais outro, e a perseguição foi tão forte que veio sobre ele. Nós perguntamos a nós, podia algo ainda separá-lo do amor de Deus? Não. Ele estava conscientemente com a vontade de dar a sua vida ao Senhor. E eu creio, amados, que cada filho de Deus fará o mesmo. Se o Senhor tomou morada no coração, então está, desde o começo, está com essa vontade dentro de si de ir com o Senhor e não olha mais para as situações externas que estão, mas sim caminha nesse caminho estreito com Deus. E nós somos tão gratos que podemos caminhar com Ele. Paulo fala aqui em 2 Coríntios 3, versículo 4. Mas tal confiança temos em Deus por Cristo, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso é algo maravilhoso. Tal convicção temos, confiança temos em Deus por Cristo. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Isso Paulo pôde falar com uma convicta convicção. Ele sabia, a partir de si mesmo, ele não pôde fazer nada. A partir de si mesmo, ele viu que esses caminhos, essa vida, não tinha sentido. Mas ele glorifica a graça de Deus. Ele gloria aquele que o redimiu, que o tornou capaz, apto. Isso é algo maravilhoso. Esse é um exemplo muito especial com Paulo. E eu quero dizer, ele não somente assim se apresenta, mas também todos diretamente. Ele diz, vamos ler mais uma vez. E tal confiança em Deus temos em Cristo. Não que sejamos capazes por nós, de pensar alguma coisa. Amados, se Deus chama pessoas, então Ele as torna apto. Ele mesmo faz, não que sejam aptas por si mesmas. E também nós, por nós mesmos, não somos aptos. Mas, não, mas nós podemos com esse apóstolo e com Paulo dizer aqui, mas como está aqui adiante? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa a pessoas que talvez pensem alguma coisa e querem ser capazes, mas vem deles mesmos, de pessoas, seres humanos. Mas é que ele diz, como se viesse de nós mesmos. Não. Não. A nossa capacidade vem de Deus. Irmãos e irmãs. Essa é a diferença. Essa diferença, Paulo vê aqui. Provavelmente, houve pessoas que pensaram ser capazes naqueles dias. E eu penso, nós não queremos acusar ninguém, dizer nada, mas eu creio que se olharmos os nossos dias, nós vemos também pessoas que dizem e pensam ser capazes, mas nós não. Nós não. A nossa capacidade vem de Deus. Isso é algo maravilhoso. E mais um versículo adiante, aqui ele diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança. Ele que nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança. Irmãos e irmãs, eu pensei assim, se Ele nos fazer capazes, então melhor que não façamos nada. Se Ele não pegar uma pessoa, então é melhor que sequer se vá. Moisés já sabia isso. Ele disse, Senhor, se não fores comigo, ou foi Josué, se não fores adiante de mim, ou estiver comigo, sequer queremos sair, sequer queremos partir. E Paulo, ele pôde dizer, ele também, que nos fez capazes, a partir dele mesmo. Ele não poderia fazer nada. Qualquer tentativa, atividade, teria fracassado, mas ele podia dar a glória a Deus, que ele o havia capacitado, amados irmãos e irmãs. Nós também somente podemos dar a glória a Deus e pedir-lhe, ele possa nos tornar capazes, se ainda não é assim ainda. Mas nós podemos dizer, quem ele pegar, ele também o torna capaz, ele o prepara. E eu creio que também são nossas reuniões que nós temos, que Ele quer nos tornar capazes para a sua vinda em breve. Cremos nisso todos? Naturalmente. Ele quer nos tornar capazes, assim como naqueles dias. Ele tornou seu povo capaz, apto a servir. E Ele também faz hoje. Ele não mudou. Nós somos muito gratos ao Senhor por isso. E queremos também, hoje, nessa manhã, trazer-lhe a glória. Antes que o irmão Frank servir com a palavra, vamos ainda juntos adorar. Vamos nos levantar para isso. Fiel Deus, nós agradecemos da profundeza dos nossos corações que hoje, nessa manhã, podemos estar aqui, que podemos glorificar e trazer a honra ao Teu nome. Senhor, onde estávamos nós? Nós estávamos longe de Deus e da Sua graça. Onde estamos agora? Redimidos pelo Senhor, nós estamos no caminho eterno. Nós te adoramos e te agradecemos da profundeza dos nossos corações. Abençoa-nos hoje nessa manhã. Tu já nos abençoaste nas horas que passaram e também nos abençoarás nas horas que estão adiante de nós. Senhor, eu te agradeço por todos que vieram, por cada irmão, por cada irmã, por cada um que ainda não te vivenciou, conceda as graças que possa te vivenciar. Senhor, conceda para que possa ser hoje. Liberta, Senhor, de tudo. Liberta, Senhor. E conceda graça. Nós te adoramos e te pedimos por tua bênção também agora, nesta hora da manhã. Abençoe o meu irmão e seja a sua palavra no seu coração e na sua boca. Adoração seja o seu nome. Amém. Amém. Vamos cantar no corinho, depois pedimos ao irmão Frank que ele venha. Quem fala um? Os portões de pérolas já estão abertos. Os portões de pérolas estão abertos para a glória celestial. Pelo sangue fui salvo. Abertos estão os portões de pérolas que me levam para dentro da glória. Através do sangue fui redimido e cheguei à salvação. Graças seja ao Senhor. Paz seja convosco. Ele esteja com todos nós. Quando o irmão Rus leu essa palavra, ele é que nos tornou capazes. Então tive que me fazer a pergunta: ele pôde fazer isso comigo? É uma coisa de ouvir a palavra de Deus e outra coisa de inclinar-se diante dela, provar a si mesmo e dizer: Senhor, pesquisa-me. Está de fato assim ou somente está escrito assim na Bíblia? E no meu coração já diretamente há um anseio e um profundo grito a Deus ligado a isso. Somente está escrito ou de fato é realidade, se tornou realidade na minha vida? Se nós todos colocarmos essa pergunta a nós mesmos, pode Deus caminhar adiante conosco? Em cada pregação, não se trata somente que ouçamos, mas que nós compreendamos o que Ele quer nos dizer, que compreendamos que Ele quer nos ajudar, mas nós temos que reconhecer que nós necessitamos da sua ajuda, que nós de nós mesmos sequer somos capazes, muito menos podemos servir-lhe ou ser-lhes obedientes, segui-lo obedientemente. Esses dias devem nos permanecer inesquecíveis, não somente como reuniões, mas porque chegamos mais próximos de Deus, porque o vivenciamos, porque a sua palavra e o seu plano se tornaram mais claros para nós. Eu tenho que dizer, para mim, essas reuniões foram uma rica bênção. E se eu penso sobre isso, que esforço o irmão Branham fez para apresentar o conselho de Deus, percebe-se essa profunda ligação com Deus. Ele falou sobre o tema, o desvelamento de Deus. E eu vos pergunto, quem foi desvelado em toda a pregação? Deus, em Cristo. E o que se tornou visível? O trono da graça. A revelação de Deus em Cristo como nosso Redentor. Não uma teoria, não um alto ensinamento que teria que se tentar alcançar, mas Deus revelado em forma humana. Se compreendemos isso na fé e ainda mais, se fomos de fato tomados por isso, Assim diz Paulo em Filipenses, no capítulo 3. Já que de Cristo foi tomado, nós temos que, por Ele, ser tomados, tocados. Nosso ensinamento sobre Ele e tudo o que se refere ao seu conselho não basta, a não ser que nós tenhamos uma relação íntima para o nosso Senhor, com o nosso Senhor. E isso todos têm que admitir. Também aqueles que nesses dias proferem as doutrinas mais impossíveis e com isto ainda se referem ao irmão Branham. Se todos nós que cremos na mensagem de Deus temos nós mesmos ligação, a mesma ligação que ele teve com Deus também nós, então tudo o que Deus falou através dele também nós compreenderemos como Deus quis que fosse. E o que nos falta é esta íntima comunhão e ligação com Deus e o amor íntimo uns para com os outros. Eu aqui, há pouco, disse e traduzi, quando o irmão Branham, quando lhe foi perguntado onde está esse poder e através do que tudo isso acontece, e ele disse, poder acontece através do amor de Deus. Nós todos queremos sempre poder. Mas o poder de Deus é revelado no amor de Deus. Pensem no exemplo. Lá vem o touro atravessando o campo em sua direção. E o homem disse, eu olhei o animal e o amei. Sim, eu vos pergunto, hoje, nesta manhã, como é conosco? Nós teríamos perdido até os sapatos e talvez nós mesmo teríamos saído do controle próprio? E ele mesmo dá a resposta. Ele a coloca e a responde também. O que foi? Amor. Amor. Amor aos perdidos. Amor aos enfermos. Profundo, íntimo sentimento de misericórdia divino. O irmão Branham não somente trouxe uma doutrina, ele nos trouxe Deus próximo de nós. Ele nos mostrou o caminho, como chegamos ao Senhor e como devemos caminhar com Ele na fé e na obediência. Uma palavra da carta aos Hebreus está no meu coração, no capítulo 10. Está no meu coração. Hebreus, capítulo 10. A ligação ainda com a pregação do irmão Branham. Porque, tendo a lei a sombra, versículo 1, dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, aperfeiçoar os que a eles se chegam ou trazê-los ao alvo. Vamos permanecer aqui parados. Ainda naqueles dias, quando Paulo e os apóstolos escreveram as suas cartas, no templo foi sacrificado. Não se havia compreendido porque a cortina se rasgou e não haviam reconhecido o Messias como aquele que ele é e se perdeu a hora da visitação divina e passou-se ao largo disso e seguiram adiante com sacrifícios, embora o sacrifício já havia sido feito nos No, na cruz do Gólgota já havia acontecido. Eles não reconheceram. E Paulo, quando ele escreveu todas as cartas aos Hebreus, ele explica aqui que a sombra nas leis sobre haviam somente indicado as coisas dos bens futuros, mas não eram elas. Isso, nós podemos referir isso tudo a isso. Cada profeta, cada sacrifício que foi trazido, expiação sacrifício de salvação, de holocausto, todos os tipos de sacrifícios que haviam, todos eles falavam daquele que viria uma vez, mas não estava na condição, nenhum deles, nenhum sacrifício daquele estava na condição, poderia trazer algum daqueles que traziam o sacrifício e levá-los ao alvo. Assim está escrito aqui, literalmente, que continuamente se oferecem, mas não pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. Não teria-se então parado com o, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque aqueles se nunca mais teriam consciência do pecado, versículo 2, se tivessem sido purificados de uma vez por todas. Isso é um versículo que hoje tem que atravessar medula e ossos. Aqui é explicado: se o sacrifício que havia sido trazido pudesse trazer a paz na a consciência daquele que sacrifica e tivesse resolucionado seu problema, expiado os seus pecados e perdoado a sua culpa, se tivesse sido, então aquele que sacrifica não teria consciência mais de culpa, então ele estaria com a paz de Deus, que é maior do que toda a razão humana, em função do sacrifício que havia sido trazido. Poderia ter partido com essa paz. E nós podemos hoje, com gratidão, constatar que aquilo que durante 4 mil anos não foi possível e não aconteceu, aconteceu através do trazer de um sacrifício na cruz do Gólgota. Se nós reconhecemos isso, então no culto a Deus, não a consciência nossa é acusada com um pensamento de culpa, mas nós olhamos para o Gólgota e aceitamos na fé que esse Cordeiro de Deus, ele já esclareceu a nossa pergunta de culpa, a nossa pergunta de pecado já esclareceu. Não é como no Antigo Testamento que nós chegamos ao culto a Deus para sermos lembrados da nossa culpa e na nossa consciência novamente sermos então afligidos. Nós chegamos ao culto para sermos lembrados que a nossa culpa foi expiada, que os nossos pecados foram perdoados, que a nossa punição foi colocada sobre ele para a nossa paz e que salvação veio sobre nós. Se no culto a Deus somente a nossa consciência de culpa fosse sempre trazida à tona, então já poderíamos ter ficado já no Antigo Testamento. Então, aquilo que aconteceu de fato no Gólgota ainda não compreendemos através da revelação divina. E eu penso às vezes que a nossa fé é uma fé da razão e não uma revelação divina, como a revelação de Deus em Cristo está ligada. E assim com isso, nós temos a resposta divina. Então assim, nem a recebemos ainda essa resposta divina. Nós simplesmente nos consolamos de uma vez para outra, e então começa de novo do começo, como se não fosse já através desse sacrifício único, tivesse sido feita uma redenção definitiva, uma reconciliação definitiva. Se isto, pudesse nos ser esclarecido pelo Espírito de Deus, que sequer é necessário mais um sacrifício pelos pecados, porque o nosso Senhor, Ele já foi feito o suficiente, e mais do que isso, plena reconciliação e perdão, toda completa salvação, como um compositor canta, plena salvação nos ensina a nossa Bíblia, e Deus mantém o que Ele promete. Durante todo o tempo do Antigo Testamento, as pessoas nos cultos a Deus, quando o sacrifício era trazido, eram lembrados da sua culpa, e novamente, e mais uma vez, mas assim elas partiam de novo de lá. O que nós necessitamos são cultos a Deus, nos quais se torna claro para nós, diante da face de Deus, através de uma fé atuada por Deus, que surge da palavra e nos deixa saber, Ele carregou a minha culpa, tomou sobre si a minha punição, através das suas feridas, eu fui salvo e curado. Isto nos tem que ser esclarecido por Deus, num culto a Deus. Então, um ser humano que entra e cujos pecados podem ser escarlates como pecados vermelhos como escarlate, sair alva como a neve. Então, o Evangelho é a mensagem feliz novamente. Então, o Evangelho é de novo o poder de Deus que se atua naqueles que honram a Deus pela fé e aquilo que Ele preparou, aceitam para si, pessoalmente. Adiante está aqui no versículo 3. De outra maneira, teriam deixado, nesse versículo 3, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, ou lave os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Também não naqueles que os traziam. Eram as sombras, mas não eram a realidade divina, como Deus, através de todos os profetas, havia falado. Mesmo que os profetas não eram Deus, mas haviam recebido a palavra, então, posteriormente em Cristo, Deus, Ele mesmo, se tornou ser humano, e a palavra se tornou carne e morou entre nós. As sombras, então, findaram na realidade. Cada sacrifício que foi trazido falava desse único sacrifício que, de uma vez por todas, para aquele que crê, o traria ao alvo. E isso eu quero aqui diretamente do mesmo capítulo, do versículo 14, desejo ler. Hebreus 10, versículo 14. E esse versículo nós queremos colocar em contraposição com, no mesmo capítulo, o primeiro versículo. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Não podiam ser trazidos, no versículo 1, que não podiam ser aperfeiçoados, mas no versículo 14 temos, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre aos que são santificados, para sempre os trouxe ao alvo. Ele não colocou o alvo no, bem distante na frente, mas sim nos fez de distantes a próximos, de perdidos, salvos, de pessoas, filhos de homens, filhos de Deus, ele nos tornou. É realidade divina que se tornou. O que milhares de sacrifícios não puderam fazer, porque eram somente sombras, e os sacrificadores eram sempre lembrados na sua culpa. Isto foi pelo trazer desse único sacrifício a partir de Deus aconteceu. Nós para sempre fomos trazidos ao alvo. Nos deixamos purificar e santificar e deixamos o Espírito de Deus atuar em nós. E sabemos, isso Deus fez por nós. Nós não ficamos errando para lá e para cá. Também não estamos sentados aqui e com a nossa consciência estamos sendo afligidos de novo. Nós estamos sentados aqui para sermos tirados, sair desse aflígio, dessa aflição, encontrarmos a Deus e aceitar o sacrifício na fé para nós. O irmão Branham fala sobre demônios e ele é perguntado o que é um demônio. Talvez eu, à tarde, ainda trarei isso. Ele explica, então, um demônio, ele aflige, ele atormenta. Nós não devemos ser atormentados mais e não devemos ser afligidos mais. A quem o Senhor ajudou? A todos. Todos que haviam sido dominados pelo diabo, que foram atormentados e afligidos, que estavam cansados e carregados, esse ele os libertou. A estes ele ajudou. Cada um que fez um encontro com ele pôde sair como um novo ser humano da sua presença, ir para casa então. Jesus Cristo é hoje ainda o mesmo, como ele foi ontem e eternamente ele será. Nós, nesses dias, temos que ter nosso encontro com Deus. As sombras, as imagens de sombras, findaram na realidade divina. O Gólgota é realidade. A tua e a minha redenção são realidade. O perdão dos teus, da tua e dos teus meus pecados e culpa é realidade divina. Quem não pode crer, então morrerá nos seus pecados. Mas então não é mais a responsabilidade de Deus. Mas nós morremos porque não cremos. Vocês podem ler isso no Evangelho de João. Lá o Senhor diz muito claramente: quem não crê, então morrerá nos seus pecados. João, capítulo 8, João, capítulo 8, versículo 23 e 24. E dizia-lhes: vós sois de cá baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não crerdes que eu o sou, que pagou o preço, e trouxe o sacrifício e concedeu a redenção, então morrereis em vossos pecados. E então se cumpre o que o irmão Branham trouxe como exemplo tão cabível, o homem que estava condenado à morte. Para ele, um dos amigos dele pediu para o presidente, que naquela época temente a Deus, Abraham Lincoln, e ele somente tinha um pedaço de papel, e então escreveu lá: eu perdoo esse homem, Abraham Lincoln. E o amigo que conseguiu isso, ele vai à prisão e diz: ouça, aqui está, aqui eu tenho algo do presidente. Você está livre, você não precisa morrer. E o homem disse: escute, por que você está zombando de mim agora ainda, que eu estou aqui diante da morte? Se o presidente tivesse escrito isso, então a carta teria aqui o cabeçalho, teria o selo, então a coisa teria uma forma. Era somente um pedaço de papel, mas era a escritura do presidente. E o irmão Branham disse: não se trata que cabeçalho, que quanto estivesse escrito lá, se tratava o que estava escrito e quem havia escrito. E esse homem, ao qual o presidente havia perdoado, isso foi nos Estados Unidos da América. Então veio o governador, que nos quais os governadores atuam independentemente, e ele pode colocar acima do juízo, porque são independentes, mas não foi aceito. E o homem morreu no próximo dia. E houve mesmo assim, foi para o juízo. Por que pôde chegar assim? O presidente havia perdoado, e o homem, ele foi pendurado, enforcado. Então veio o juízo, no julgamento. Um perdão não é perdão, a não ser que seja aceita como perdão pela pessoa determinada. Esta é a soma da proclamação do Evangelho. Deus em Cristo, ele perdoou, mas tem que ser aceito como perdão, como um presente de Deus que nos tenha sido concedido. Em Hebreus 10, versículo 7 está: então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas, fomos santificados. Quem pode compreender isso? Quem pode compreender? Crer, nós podemos todos. Isto faz o amor de Deus e Deus tão grande, que ele nos redimiu e nos deixou chegar à sua graça. Explicar, ninguém precisa. Crer, nós todos temos que fazer, ou podemos todos. Quem não crê, morrerá em seus pecados, e todos que no juízo de Deus foram condenados, forem condenados, não poderão reclamar. Nenhum. Ninguém será condenado porque pecou. Todos serão condenados porque não creram que os seus pecados foram perdoados e a sua culpa foi eliminada. Nós nascemos em pecado, assim está escrito. Mas nós fomos nascidos de novo e com isto o primeiro capítulo foi fechado e terminado, concluído, e um novo capítulo foi aberto. Não a minha ou a tua intenção, mas nós reconhecemos aquele do qual estava escrito e ainda está. Vejam, eu venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Sacrifícios e holocaustos, oblações, não quiseste, mas um corpo me concedeste. E esse corpo formou a cortina, e esse corpo foi sacrificado na cruz do Gólgota, e esse sangue foi derramado para que você e eu pudéssemos ser reconciliados com Deus e pudéssemos receber graça para ajuda no tempo certo. Que possa o Senhor conseguir fazer que a fé caia em nossos corações, não somente uma imaginação, um pensamento na cabeça, mas sim uma revelação de Deus. Lá o irmão Branham, ele pega a frase na boca, fé é uma revelação. Isso é maravilhoso. Muitos andam por aí e pegam a mesma palavra na boca, fé é uma revelação. E quando se pergunta a eles o que é esta revelação, então eles dizem, isso é um mistério. E se pergunta, então qual é o mistério? Então eles dizem, ah, isso é a revelação da fé. Então a coisa segue sempre assim. A fé que vem de Deus revela-nos o mistério divino. Isso é verdadeira fé. Não brincadeira de palavras, não ir para lá e para cá, mas sim revelação divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Revelação da sua palavra, revelação da sua vontade, revelação no culto a Deus, que não temos cultos a Deus para acusarmos as pessoas nas suas consciências novamente, para dar-lhes de novo para a aflição e a tormenta, mas da sua condenação, tirá-los da sua tormenta para fora, arrancá-los e mostrar-lhes no Gólgota tudo aconteceu. Aceitem na fé. O que Deus ainda deve fazer para nos mostrar como revelação real que sempre estará ligada à revelação de Deus em Cristo. Uma revelação que está solta de Deus ou da sua palavra, também nós todos podemos evitar, não necessitamos. Nós cremos em Deus e nós cremos que Deus se revelou. Mas esta revelação de Deus não foi uma filosofia e não uma doutrina e não um conhecimento, foi realidade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim é com cada revelação de Deus que a partir da palavra nos é participada, não um andar em círculos ou ir para lá e para cá, mas diretamente ir ao ponto. Redenção não acontecerá ainda. Redenção já aconteceu. Nós esperamos ainda pela transformação dos nossos corpos. Se nós hoje, do primeiro ao último, formos libertos desse sentimento de culpa, eu não precisaria pedir a ninguém mais agradecer a Deus, ao Senhor. De repente, algo surgiria, se romperia, o Gólgota seria nos esclarecido pelo Espírito. Não é mais necessário um sacrifício válido e um pleno sacrifício foi trazido. E através de trazer desse sacrifício, nós de uma vez por todas fomos salvos, redimidos, purificados, santificados e trazidos ao alvo. No Antigo Testamento, assim nós lemos que todos esses sacrifícios não puderam trazer ninguém ao alvo, quem os trazia. E está, Deus não se agradava em todos esses sacrifícios. E seguindo isso, também não naqueles que traziam o sacrifício, mas do nosso Senhor e Redentor, do Cordeiro de Deus, está escrito: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E esse foi que falou: no rolo dos livros está escrito de mim. Aleluia! Estava escrito dele, não estava também escrito de você e de mim? Que a tua e a minha redenção aconteceria? Há sem redentor uma redenção? O noivo necessita de uma noiva? E no Gólgota foi nascida, tirada de lá. Ela foi redimida. Para fazer a tua vontade, ó Deus, eu vim. A vontade de Deus foi a nossa salvação. A vontade de Deus aconteceu na cruz do Gólgota. Durante todo o sacrifício do Antigo Testamento, Deus sempre deu seu sim, mas o amém ainda teve que esperar. Mas então veio o dia onde para todos os sims também seguiu o amém divino, onde todas as promessas então se encontraram com o cumprimento divino como realidade. E Deus então falou o seu amém. Por isso está do nosso Senhor em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14, isto fala aquele que é o amém. Ele não foi somente a promessa, ele foi o amém, a realidade. 2 Coríntios 1, 20, 21, todas as promessas de Deus são sim e são amém em Jesus Cristo, através de nós. Vamos hoje aceitar na fé o que o Senhor nos deixa falar aqui, pois é uma obra consumada de redenção. Eu lerei mais uma vez, versículo 8. Como acima de sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis, aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo como válido, na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. O primeiro encontrou sua conclusão. As imagens de sombras findaram na realidade. As promessas tomaram forma e assim nós temos uma obra de redenção consumada. Assim nós temos a realização do conselho de salvação divino. Ai da pessoa que quer se salvar da sua própria forma ou da forma como as religiões oferecem. O Deus que salva em Jesus Cristo, nosso Senhor, ele se revelou como Redentor. E ele falou, eu vim para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vontade de Deus foi que todos fossem salvos, mas não todos aceitam essa salvação. Bem-aventurados aqueles aos quais Deus pode revelar e colocar nos seus corações e lhes esclarecer o que aconteceu de fato no Gólgota. Deixe-me, para finalizar, dizer ainda, para nós, não nos adianta todos os ensinamentos sobre os profundos mistérios de Deus, não adianta nada para nós. Pelo contrário, a aflição fica cada vez maior, porque quem sabia muito, desse será exigido muito. Tem que chegar ao ponto que a nossa vida esteja em concordância com a palavra de Deus, que nós tenhamos essas experiências que aqui não são colocadas como vivências pessoais nós as tenhamos e que a redenção não fica parada no Gólgota, mas a atuação tem na sua e na minha vida, que nós, de coração, possamos cantar com o compositor de hinos, redimido, estou, posso gloriar. E eu também não quero perder a chance de perguntar como está com todos nós. Quando nós nos encontramos no culto a Deus, somos todos, você e eu, e todos nós lembrados da nossa culpa, ou nós somos lembrados que um já carregou a nossa culpa, que um expiou e perdoou? Se a primeira vale, então já diretamente nós já podíamos ter ficado lá no Antigo Testamento, porque lá ficaram parados. Se nós ficarmos lá parados, onde eles ficaram parados, nos quais Deus não tinha com prazer, porque só o sangue de animais havia jorrado, o que Deus então deve fazer conosco? Nós não podemos ficar parados. E também não queremos. Se através do Espírito de Deus formos dominados ou esclarecidos pela nossa culpa e pecado durante a proclamação da palavra, então deve ser claro a cada um que esse convencimento dessas coisas serve para que nós coloquemos os nossos olhares para o Gólgota e na fé nós então aceitemos nosso perdão e reconciliação. Então ninguém terá que sair com um juízo de condenação, sair de um culto a Deus, mas sim cada um poderá de coração crer. Os meus pecados foram perdoados. Eu estou livre. Eu estou livre. Cristo me concedeu a vida. Eu estou livre. Eu estou livre. Como é hoje? Como está hoje com você? Como está comigo? Com todos nós? O que, no fim desse culto a Deus, sairá como resultado na tua vida e na minha vida da fé? Vamos estar satisfeitos simplesmente de somente sermos lembrados na nossa culpa? Ou nós, hoje, através da cortina, entrar no lugar santíssimo e dizer, Senhor, aqui tu respondesse a nossa pergunta e expiasse o nosso pecado e perdoasse e a nossa culpa tu retirasse. e pagaste. Tu não te deixamos a não ser que nos perdoas, que tu nos salve, nos conceda graça. Então, o culto a Deus terá valido a pena. Então, ele teve uma atuação divina naqueles que ouviram a palavra. O que nós, como indivíduos, nós levaremos dessa reunião hoje, que ninguém possa ficar parado aí, onde todos ficaram parados, porque tinham que ficar parados. Adiante, os sacrifícios dos animais e o seu sangue derramado não podia guiá-los adiante, até que as imagens de sombras findassem na realidade e o Cordeiro de Deus tivesse vindo para carregar os pecados do mundo. Por isso, o nosso Senhor, em Lucas 24, ele disse: no seu nome tem que ser pregado o perdão dos pecados a todos os povos. E isso nós fazemos hoje com todo o coração. Houve um grande dia de reconciliação. O comprazer de Deus descansou sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, e em todos que ele redimiu, e descansa o seu comprazer até o dia de hoje. Sobre nós não teria vindo jamais, mas através disso que Deus em Cristo nos levou para dentro, ele nos vê através do Gólgota, ele vê a nossa culpa já paga e os nossos pecados perdoados. Vamos aceitar hoje. Então sentiremos que o amor de Deus nos domina. Se alguém utiliza do punho para receber direito, não sairá nada disso. Mas se o amor de Deus se torna revelado, então é bem diferente. O amor de Deus, ele derrete também o coração de pedra e tem brasa dentro de si, tem calor dentro de si. E Deus pensa bem conosco, que nós possamos agora, na fé, ter entendido isso. Nós não ficamos parados lá, onde todos no Antigo Testamento ficaram parados. Não. Nós vivemos na Nova Aliança. Um Novo Testamento foi feito. E o nosso Senhor fala em Mateus 26, 26. Esta é a Nova Aliança no meu sangue. Ele retirou o primeiro para colocar o segundo como válido. E por isso, a palavra de Deus fala até Apocalipse 14, versículo 6, do eternamente válido Evangelho. Uma redenção eterna é trazida pelo eterno, eternamente válido Evangelho a todos, é pregado a todos que estão prontos para aceitar na fé o que Deus em Cristo nos concedeu, que possa seja participado a todos nós e a todos que colocam sua esperança em Deus, colocar sua esperança em Deus e o sacrifício pleno possam ver na fé e aceitar para si mesmos, serem salvos e redimidos. E então somente agradecer por aquilo que ele fez. Louvado e glorificado seja o seu nome. Vocês hoje compreenderam isso? De fato compreenderam? Está consumado. Aconteceu. Pertence a você. Aceite e agradeça a Deus. Amém. Vamos nos levantar e orar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Nós inclinamos as nossas cabeças para o pó da onde fomos tirados, mas elevemos os nossos olhos da fé para cima, onde o Senhor, que como Cordeiro de Deus por nós morreu, agora é nosso mediador e por nós Ele entra, precioso coração. Você não precisa partir assim como você veio. Deus deseja trazer a tua ação, a sua palavra, o seu sangue e o seu espírito em nossas vidas enquanto estamos na sua presença e somos lembrados em certas coisas o que diante de Deus não pode ser aprovado. Não deixem-se ser segurados por isso. Digam ao Senhor: eu sinto muito, Senhor, Tu vês a mim e Tu me conheces. Tu sabes como eu penso. Deixa-nos assim vir diante da face de Deus e então colocarmos os nossos olhos para frente, para o Gólgota, e não somente cantar: maravilhoso Gólgota, a minha culpa foi perdoada e o pecado foi retirado, mas crer que de fato aconteceu, e ainda mais, crer que a velha vida lhe foi colocado um fim e que uma nova vida, a vida de Deus, volta, a vida de Deus volta àqueles que, através do sacrifício do Gólgota, foram redimidos. Também isto foi enfatizado. E o irmão Branham, ele também enfatizou. Ele disse: a vida dos animais cujo sangue foi sacrificado não podia voltar para as pessoas. Mas, quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi trazido como sacrifício, a sua vida e o seu espírito, a sua natureza, voltou a todos para os quais Ele havia se dado como sacrifício. Não é teoria, é uma vivência com Deus. E isso, hoje nós queremos ter isso. Oh, que tudo pudesse ser feito, um fim a tudo isso. E o que um começo com Deus pudesse ser feito, através da graça do nosso Deus. Não através das tuas e as minhas intenções, mas através da fé bíblica, na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. Hoje, aqui pode acontecer. Vamos juntos orar. Se alguns quiserem agradecer em alta voz, mas vamos todos levantar as nossas vozes e chamar, clamar o nome do Senhor e vir a Ele. Aleluia, aleluia. Fui redimido através do seu sangue. Aleluia, aleluia, como estou bem. Aleluia, aleluia, o Salvador é meu. Aleluia, quão bom é estar salvo. Aleluia, aleluia, fui redimido através do seu sangue. Aleluia, aleluia, como estou bem. Aleluia, aleluia, o Salvador é meu. Aleluia, quão bom é estar salvo. Amados, deixa-nos hoje, desse culto a Deus, levar junto conosco e mover, manter isso em nossos corações e mover que nós na nova aliança estamos vivendo e foi um que fez a vontade de Deus, foi obediente até a morte na cruz, para lá todos os desobedientes e aqueles que não podiam se ajudar para os salvar, para os libertar, para os redimir. É uma obra consumada. Hoje, eu compreendo o que as palavras significam. Reúna-me o meu povo com o qual eu fechei a aliança no sacrifício. Senhor, uma nova aliança através do sacrifício no Gólgota. Vamos hoje aceitar e compreendamos para sempre que um culto a Deus não pode terminar sem que nós saiamos redimidos, libertos, sem que nós tivéssemos sido libertos desse sentimento de culpa e então agradecer àquele que carregou nossa culpa e pecado. Oh, que Deus possa nos dar reuniões como no princípio, que todas essas coisas possam se tornar vivas diante de nós e que o Espírito de Deus possa nos tomar, nos guiar e nos também nos levar através até a liberdade. O nosso Deus pensa tão bem conosco e hoje falou tão claramente com todos nós para que ninguém precise mais ensinar ao outro. Nós todos fomos ensinados por Deus. A partir de nós não somos capazes de forma nenhuma, mas a sua palavra, ela é tão explicativa. Na sua palavra, tudo nos foi dito. E nós aceitamos da fé, precioso coração, termine a briga interior, você não chegará ao descanso até que você tenha encontrado descanso em Deus, porque há um descanso existente ao povo de Deus. E nós podemos entrar nesse descanso, não somente no sábado ou no domingo, mas no descanso de Deus, no povo de Deus, nesse que foi dado ao povo de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nele, nós descansamos das nossas próprias obras e nós descansamos na obra consumada de redenção que de uma vez por todas, por nós aconteceu. E é eternamente válido. Vocês não são gratos. Vocês não estão alegres que Deus se esforce de tal forma para nos revelar tudo aquilo que Ele fez por nós, nos trazer próximo de nós, para espalhar diante de nós, como se Ele já quisesse dizer. Vocês podem agora ver quanto eu vos amei. Tudo isto eu fiz por vós, o que vocês fazem por mim, que a nossa vida possa pertencer àquele que entrou na morte por nós, que Ele possa nos abençoar e nos colocar para a bênção. Para mim, esta manhã foi de significado especial E eu sei que o Espírito de Deus, em simplicidade, pode falar as mais poderosas verdades que se referem à nossa redenção, pode iluminar e fazer sobressair. Bem-aventurados nós, se nós aceitamos na fé e agradecemos a Deus por isso. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Aleluia! Aleluia! Fui redimido por seu sangue. Aleluia! Aleluia! Como estou bem! Aleluia! Aleluia! O Salvador é meu! Aleluia! Quão belo é estar salvo! Todo-Poderoso Deus, Tu que te revelaste em Jesus Cristo nosso Senhor, vela sobre nós e sobre a palavra que nós ouvimos. Ajuda-nos que possamos mover e crer e faça em nossas vidas, torna-se uma realidade divina. Não deixa ninguém sair com uma consciência carregada de culpa, abandonar esse salão. Que venham então ao contrário para frente agora, ao invés de sair lá de trás, sem na hora e no lugar terem dado ao Senhor a possibilidade de receber o que Ele prometeu e colocou para eles. Fiel Deus, não há nenhum de nós que possa ajudar a si mesmo, ou salvar a si mesmo, ou libertar a si mesmo, ou perdoar, ou soltar, ou alguma coisa. Mas Tu estás aqui, que fizestes tudo isso, e nós colocamos à Tua disposição. Senhor, esteja sensivelmente próximo de nós, revela-te visivelmente, vivenciável, para que todos saibam, aqui está o Senhor, presente. Plena redenção, libertação, graça, salvação e bênção e paz a todos aqueles sobre os quais com prazer de Deus está descansando. Aleluia! Aleluia! Senhor, Tu está próximo de nós e eu sei que Tu falaste conosco. Eu glorio o poder do Teu sangue e da Tua palavra e do Teu Espírito. Louvado sejas Tu eternamente. Amém. Como um pequeno veado se apressa para a água, o meu coração se apressa e te anseia, ó Deus. Tu és aquele que cura todas as feridas. Por isso anseio tanto por ti. Como um pequeno veado, como um pequeno veado, caminham as pessoas sem luz. E o Teu amor, e jamais chegarão ao alvo sem luz. E o Teu amor jamais poderão chegar ao lar. Somente tu podes saciar todo anseio. Tu podes preencher o coração. Com me encha do amor para ti, como um pequeno veado. Como um pequeno veado. Estou no caminho da graça. Alimenta-me, ó Senhor, Senhor da vida. Alimenta-me a mim, Senhor da vida. Então nada mais me faltará eternamente. Antes caminhava sozinho no deserto. Os meus pés ardiam na areia. E todos os prazeres me enganavam, até que encontrei a ti, a fonte, como um pequeno veado, como um pequeno veado. Eu fui com medo rapidamente para ti, como um pequeno veado, como um pequeno veado. Eu fui pelo caminho para a terra do Pai, como um pequeno veado, como um pequeno veado. Eu fui no caminho para a terra do Pai.